Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Eduardo Batista Correia, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco vamos olhar para as previsões para a economia portuguesa num ano em que o turismo poderá salvar o crescimento, ainda as eleições para a liderança do PSD, mas por agora a guerra na Ucrânia. A Batalha de Mariupol vai ocupar um lugar destacado na história do conflito. Foi ali onde a resistência ucraniana atingiu as suas cotas mais elevadas, depois de centenas de combatentes escondidos nos túneis da siderurgia Azovstal terem mantido ocupados durante semanas os soldados russos, restringindo a sua capacidade de se manterem concentrados noutras latitudes. Mas também é verdade que Mariupol pode ser reclamada como uma vitória por parte de Putin, por mais que ele tenha reduzido a escombros uma cidade de 450 mil habitantes, como de resto já havia feito em Grozny ou em Alepo. Ainda que o valor estratégico do principal porto ucraniano no mar de Azov seja inquestionável, a sua influência no curso da guerra pode depender mais das vantagens simbólicas que cada um dos lados vai extrair deste facto do que da utilidade real de uma cidade em ruínas. Mas cada vez mais o futuro da guerra parece ser decidido no Donbass, depois dos russos estarem a ser expulsos de várias regiões, e numa altura em que o bloqueio dos portos de Mariupol e de Odessa está a impedir a exportação de milhares de toneladas de cereais para a alimentação de alguns dos países mais pobres do mundo. Como consequência da atitude de Putin, o aumento da fome e a insegurança alimentar pode agravar ainda mais as profundas crises económicas e os conflitos em algumas das zonas mais instáveis da África e do Médio Oriente, um cenário assustador que levou já a vários alertas das Nações Unidas. Por exemplo, só o programa alimentar da ONU, o PAM, que alimenta 125 milhões de pessoas em todo o mundo, compra 50% de todos os cereais à Ucrânia. Do lado russo, na última sexta-feira, o Kremlin fez saber que uma eventual abertura dos portos no sul da Ucrânia teria de ser compensada com o fim das sanções à Rússia. José Alberto Lemos, bem-vindo. Temos aqui, com aparente propriedade, o Kremlin a ser acusado de usar a alimentação de milhões de pessoas em países pobres como uma arma de guerra neste conflito. Quão grave, José Alberto, pode ser este ângulo numa guerra já de si, enfim, cheia de zonas de penumbra? Bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Sim, essa é, digamos, a questão mais delicada neste momento, mais, enfim, de facto, mais delicada e mais perigosa com que estamos a defrontar-nos. Até agora tem-se falado imenso da questão dos combustíveis, não é? Portanto, do gás e do petróleo, mas a questão dos cereais é bastante mais delicada e mais grave, porque, obviamente, podemos estar a falar aqui de reduzir muita gente à fome. Tu já deste aí alguns números que são números assustadores, portanto, há 125, segundo o Programa Alimentar Mundial, há 125 milhões de pessoas em risco de passar fome, nomeadamente no Médio Oriente e na África subsaariana. Estamos a falar de 26 países, em particular, mais vulneráveis e, portanto, isso deixa aqui uma pergunta que é uma pergunta fundamental. Até que ponto é que a Rússia, que está sempre a definir-se, a autodefinir-se como grande amiga dos pobres, dos países pobres, dos países do este terceiro mundo, agora chamado mundo em desenvolvimento, está interessada em manter esta questão da exportação de cereais, ou o boicote, digamos, à exportação de cereais, como uma arma política, que já não é uma arma política dirigida aos seus inimigos, ou aos seus alegados inimigos, ao Ocidente, não é? Em particular a NATO e os americanos, mas dirigida aos povos mais vulneráveis, de quem eles se arrogam permanentemente o título de defensores perante quaisquer conjunturas. Portanto, a Rússia...
disse, não apenas nesta questão, mas também, por exemplo, a chantagem já feita na questão dos fertilizantes agrícolas.
Sim, sim, sim.
E, portanto, mas não agora... só para países em vias de desenvolvimento, como para a própria Europa.
Há dificuldades tanto em exportar, não só, é preciso explicar também aos nossos ouvintes que a Rússia e a Ucrânia em conjunto representam 30% das exportações mundiais de trigo. Isso é um dado muito importante e, portanto, há muitos países dependentes deste tipo de cereais, trigo e milho, naturalmente, mas aqui põe-se à prova o seguinte: a ONU, neste momento, decorreram negociações importantes na ONU sobre isso, e põe-se um bocado à prova também a capacidade da ONU e de Guterres, em particular, em mediar esta questão. E já que falamos de Guterres, para não ignorar aquilo com que tu abriste a tua introdução, é muito importante, de facto, voltarmos a Mariupol, para dizer que Guterres averbou aqui um razoável triunfo, depois de termos sido aqui muito críticos com ele. Guterres conseguiu, na verdade, que foi, digamos, a sua deslocação a Kiev e a Moscou, que abriu os primeiros corredores humanitários, portanto, os civis começaram a ser retirados e finalmente resolveu-se a situação de Mariupol. É evidente que não se resolveu a contento de toda a gente, o que não era possível, uma vez que as tropas russas estavam a cercar a cidade há muito tempo. Portanto, tem que se registar uma coisa que é inequívoca, há aqui, evidentemente, um triunfo, uma vitória de Putin, uma vitória de Moscovo, neste conflito. É talvez a primeira vitória significativa, porque é uma vitória estratégica. Como sabemos, Mariupol faz a ligação entre o Donbass, que já é russo, digamos, ou pelo menos parcialmente russo, e o Mar de Azov, como tu disseste. Mas há aqui, digamos, é um triunfo militar da Rússia, mas não é necessariamente um triunfo, na minha opinião. Porquê? Por duas razões essenciais. Primeiro,
um triunfo, mas não um trunfo.
Não um trunfo. Porquê? Porque, por duas razões essenciais. Primeiro, porque a primeira razão é evidente, porque a Rússia vai, digamos, como é que é, controlar, vai governar, vai reinar sobre um cemitério, basicamente, não é? Portanto, Mariupol é uma cidade destruída. Recordemos-nos do... Depois mostrou a sua crueldade, não necessariamente nesta questão do complexo hidrúrgico, mas já tinha mostrado há muito tempo com a história do teatro, onde só estavam albergados, em cujos subterrâneos estavam albergadas, salvo 1000 pessoas, e terão morrido entre 300 e 600, dependente das avaliações fundamentais na altura. Ainda não há nenhuma estimativa independente sobre essa matéria. Mas, ao fazê-lo, vai governar sobre um cemitério. Primeira razão. Segunda razão, estamos quase nos 3 meses de guerra. Portanto, esta semana faz 3 meses que a guerra começou, no dia 24. O que significa que os russos demoraram 3 meses para controlar Mariupol. Ora, isto também significou que uma relativamente pequena força ucraniana conseguiu reter uma boa parte do exército russo naquela frente, evitando que eles se deslocassem para outro sítio. Ora, se formos projetar isto para outras cidades importantes da Ucrânia, isto significasse que os russos vão necessitar de 3 meses e de grande crueldade para dominar as outras cidades, podemos projetar isto, pelo menos, a guerra, pelo menos até ao próximo ano. Portanto, a situação de Mariupol é um triunfo, não sendo um trunfo, na minha opinião, porque não lhes correu bem. Foi um bocado a insistência e a resistência dos ucranianos também que conseguiram manter aquilo durante 3 meses naquele impasse, mas agora, evidentemente, está... Mariupol tem a ver, regressando à questão dos cereais, tem a ver, evidentemente, com uma capacidade, que eu não disse há pouco, de exportar, porque é um porto, mas também há problemas de desminagem neste momento importantes em torno de Mariupol e até Donbass.
Eu vou já ao Eduardo, mas ainda em relação aos cereais, para suavizar de alguma forma os efeitos do bloqueio, a União Europeia admitiu esta semana criar uma espécie de rede de corredores terrestres para fazer chegar os cereais ucranianos aos portos de Gdansk,
exato,
na Polónia,
mas no Báltico,
e também
no Báltico.
Gdia, justamente no Báltico.
Mas isto demora,
mas esta
muito
solução
mais
é
tempo,
muito lenta e, além de mais, muito cara, porque
enfim,
o trajeto de um cargueiro
está
de
nas mãos
para o Cairo, não é exatamente
o
mesmo.
Está nas mãos dos russos bloquear a situação, mas está nas mãos dos russos bloquear a situação e permitir que os cereais continuem a sair pelo Mar Negro, nomeadamente para Odessa, não é verdade, que é o maior porto, aliás, do Mar Negro. No entanto, convém salientar o seguinte: estas tais negociações a que eu me referi há pouco estão a ocorrer na ONU, são negociações difíceis, evidentemente, e os russos já disseram que não vão ceder. Eu cito o Medvedev, o antigo presidente russo, que disse assim: nós não somos idiotas, estão-nos a obrigar, estão-nos a boicotar e, digamos, a impor-nos sanções, e agora não vamos exportar só para agradar ao Ocidente. Ou seja, portanto, aparentemente a Rússia estará numa posição de chantagem, digamos assim, ou, digamos, de utilizar aquilo como arma política, e não irá ceder. E, portanto, sobretudo,
e
não querem...
E essas afirmações de Medvedev, num certo sentido, são um reconhecimento tácito...
De que é uma arma política.
Que é uma arma
exatamente, nesta
guerra híbrida.
Exatamente. E, portanto, a questão é que, digamos, ao dizer que não são idiotas, eles vão insistir nesta fase e não vão, sobretudo, autorizar que as exportações dos cereais sejam feitas pelos ucranianos. Ou seja, que isto dê uma alavancagem económica à Ucrânia, quando muito exportariam os seus próprios cereais russos e não os ucranianos. Portanto, temos aqui uma situação de impasse.
Vamos então ao
que
Eduardo.
Pode ser que a ONU, ou no âmbito da ONU, se consiga desbloquear.
Eduardo, veremos. Batista Correia, professor de gestão no ISCTE, CEO do Tagus Park. Eduardo, bem-vindo de novo. Como é que vê a evolução do conflito, sobretudo a possibilidade da guerra se prolongar muito no tempo, e desde logo com uma questão como como esta da escassez alimentar do mundo, a levar de resto já alguns países que poderiam ser, enfim, uma fonte de produção alternativa à Ucrânia, a cortarem nesta altura nas suas próprias exportações para protegerem melhor as suas populações, o autoconsumo. E eu diria quase que o melhor desse exemplo é a Índia, que esta semana deixou virtualmente de exportar um saco, seja dos seus cereais.
Resultado do pior que pode acontecer no mundo, que é a guerra, não é? A história está cheia desses exemplos ao longo dos últimos 15 séculos. Cada vez que há uma guerra, e que é uma guerra de grandes dimensões, quem sofre, evidentemente, é a população. E a uma guerra está sempre associada fome, destruição, morte, doença. Portanto, nada de novo, terrível. Mostra também a falta de preparação estratégica de algumas das zonas do mundo. Eu, enquanto ouvia o nosso colega deste programa a falar, pensava em Angola. Angola, vamos lá ver, a Ucrânia é mais ou menos da dimensão de França, de Alemanha, sensivelmente, a sua dimensão geográfica. É um dos principais produtores de cereais, como aqui foi dito, no mundo. Angola, que foi durante muitos anos considerado o celeiro de África, é da dimensão do somatório de Portugal, Espanha e França. Porquê que eu trago Angola? Trago Angola porque é um exemplo que os portugueses bem conhecem, é um país irmão, lusófono, da lusofonia, e Angola tem uma capacidade produtiva, em termos agrícolas e em termos cereais, absolutamente inexplorada e que tem o potencial de ajudar a resolver estes problemas. E, portanto, quando nós temos vindo a assistir a efeitos migratórios sul-norte, o que devíamos ter feito no mundo, nas últimas décadas, era efeitos migratórios norte-sul, com know-how, de modo que este continente que hoje vai estar novamente muito afetado por esta fome, por estas dificuldades, e a fome vai trazer doença em África, obviamente, não é? Pessoas mal nutridas estão mais fragilizadas face à doença. Era este continente que poderia ter feito nas últimas décadas um desenvolvimento utilizando know-how, utilizando mão de obra, utilizando conhecimento do hemisfério norte, no sentido de se preparar para uma dependência, ou para uma independência alimentar, e podendo hoje ser exportador. Portanto, eu gosto sempre de trazer aqui os temas estratégicos e uma vez mais, assistimos nas últimas décadas a alguma cegueira estratégica. Uma nota adicional. Os heróis ucranianos, que estão muito mais bem equipados do que aquilo que nós todos pensávamos ser a realidade há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, quando o conflito se iniciou, nenhum de nós, por melhor que fosse a sua fonte de informação, esperaria uma resistência ucraniana desta dimensão. E esta resistência advém essencialmente destes dois fatores. Da capacidade combativa e do patriotismo que aquele povo tem vindo a demonstrar, bem como o nível de equipamento a que tiveram acesso e estavam muito melhor preparados do que aquilo que nós todos imaginávamos. Eu, a propósito desta relação da Rússia com a Ucrânia, vou-vos contar uma história que me foi transmitida há meia dúzia de dias por uma cidadã russa, a quem eu perguntei como é que está o tema, como é que os russos veem este conflito. Ela disse-me: olha, Eduardo, eu vou-lhe descrever através da história de uma família, minha amiga. Esta família, minha amiga, a filha, é a pessoa que é minha amiga, a filha tem cerca de 50 anos, vive com os pais e tem um filho de 25 anos. Os pais suportam a guerra. Os pais apoiam Putin. Os pais apoiam este conceito soviético. Ela é absolutamente contra a invasão. É absolutamente contra a guerra, palavra que é proibido usar na Rússia. Por outro lado, o filho dela saiu da Rússia e foi estudar para a Inglaterra. Os avós, portanto, os pais dela, condenam obviamente o seu neto. Acham que o seu neto é um traidor. E, portanto, esta é a Rússia 2. Ou seja,
uma sociedade dividida, absolutamente com profundas dividida tensões nas suas
essencialmente em termos geracionais.
Geracionais.
Ou seja, porquê é que eu trago também esta história? Porque, de algum modo, há uma esperança. Há uma esperança que não é imediata, mas há uma esperança que esta geração que nasceu nos anos 60, 70, 80 e por aí fora, venha de algum modo a querer recuperar a ocidentalização e a pacificação daquela região. Vamos ter que esperar, porque aquilo que nós temos hoje é um poder instalado, muito agressivo, muito cruel, e que não vai sossegar enquanto não tiver os seus objetivos conquistados.
Muito bem.
Deixa-me só acrescentar uma coisa que disse ao Eduardo. 200 mil pessoas, sobretudo jovens, chegam da Rússia desde o início do conflito. São pessoas que estão a votar com os pés, como nós dizemos aqui,
obviamente,
da nossa imigração.
Obviamente.
Sobretudo fazendo parte de uma geração também muito qualificada.
Exatamente, é isso.
De jovens.
Muito
jovens
qualificada. Russos. Aliás, a propósito da geração qualificada, estão a chegar, eu ainda não vi o governo português e os grandes municípios portugueses atentos a este detalhe. Há a deslocalização, estou a assistir à deslocalização de um conjunto de empresas de base tecnológica para Portugal, da Ucrânia para Portugal, trazendo atrás de si famílias inteiras de engenheiros informáticos, de marketeers, e portanto há um movimento muito interessante. Isto não é possível na indústria, não é possível na agricultura.
E vamos seguramente ter
é possível nesta nova
falar
economia.
Desse, no próximo bloco. Nuno Botelho, como é que neste quadro olhas para, por exemplo, esta questão dos cereais, onde, de acordo com o que o José Alberto Lemos disse, e também o Eduardo, há aqui claramente a utilização de Putin desta arma, enfim, como um instrumento para uma espécie de guerra híbrida para enfraquecer a unidade não só no conjunto da União Europeia, como também no resto do mundo. Bem-vindo.
Muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e aos meus colegas. Não, eu acho que Putin percebeu, ainda ontem vimos que cortou o fornecimento de gás à Finlândia e percebeu claramente que há uma união muito grande na Europa e no mundo em geral, portanto no mundo ocidental, chamemos-lhe assim, e percebeu que a arma do gás natural e do petróleo estava a esgotar e, portanto, teria que ir buscar outra arma que fosse de facto eficaz e que de facto se percebesse da força da Rússia enquanto produtor de cereais, enquanto fornecedor mundial de cereais e também a Ucrânia naturalmente, porque como disse o José Alberto, há aqui 30% dos cereais mundiais são produzidos naquela zona, entre Rússia e Ucrânia, e, portanto, há aqui uma arma, uma chantagem que é feita sobre o mundo e que vai prejudicar fundamentalmente, de facto, as nações mais vulneráveis e as nações mais pobres. Aliás, sobre isso, o Papa já teve a oportunidade, inclusive, de manifestar, ainda recentemente, em declarações recentes, a sua enorme preocupação pela fome que isto vai originar no mundo inteiro, principalmente em África, como já foi dito, em que, de facto, é de facto o continente mais fustigado por estas...
E Médio Oriente,
fustigados por estas, de facto, estes flagelos que ciclicamente vão acontecendo. E além disso, António Guterres, que refira-se e sublinha-se, e eu estou à vontade porque critiquei a sua atuação ao longo deste período, teve aqui um êxito grande na questão de Azovstal e tenho que o cumprimentar por isso, também já veio dizer que de facto se avizinha aí uma grande fome de proporções mundiais e cujas consequências estão ainda por apurar. E portanto Putin está verificando, como já verificou, que não tem capacidade ou não está a ter a capacidade de vencer no terreno, está a tentar encontrar outra fórmula de guerrear o mundo. E essa fórmula que encontrou é através das poucas coisas que a Rússia vai produzindo. Nós sabemos que produz gás natural e petróleo e produz cereais e pouco mais. A economia russa não é propriamente um potentado mundial, ao contrário do que se pode eventualmente até imaginar.
Matérias-primas,
portanto não há muito mais. E portanto, desse ponto de vista, e que derivam única e exclusivamente da sua enorme dimensão geográfica, mais nada, portanto é de facto o maior país do mundo e portanto tem essa capacidade. E portanto Putin joga com isso, e é isso que está aqui em cima da mesa, é jogar com as armas que tem. Se ele demorou 3 meses para conquistar Mariupol, imagine-se o que vai demorar para conquistar o resto, se continuar a insistir. Eu já aqui disse no passado, há umas semanas atrás, e continuo a dizer, o mês de junho vai ser muito duro para os russos, o material militar que os americanos têm vindo a fornecer e estão a fornecer aos ucranianos está a chegar em grande quantidade, irá apetrechar o exército ucraniano durante até meados de junho e a partir dessa altura eu estou convencido que irá acontecer aí um volte-face no conflito, estou convencido. E portanto, a minha opinião é que Putin também está a jogar aqui um bocado com o tempo para poder, com rapidez, a tentar jogar aqui um bocado para rapidamente tentar também alguns êxitos conflitos para tentar desmoralizar e desmotivar.
Mas objetivamente é verdade, e o José Alberto referia o facto de estarmos a caminho do terceiro mês da guerra, sim, que do ponto de vista militar passa já quase um mês da chamada, enfim, reorientação, a retirada, sim, russa do norte e do noroeste.
Sim. E a concentração.
E do ponto de vista da luta no terreno, as coisas estão basicamente como estavam há um mês atrás.
Num impasse completo. Estão, de facto, num impasse completo. Portanto, desse ponto de vista, mostra que, de facto, há um desnorte das tropas russas. Há relatos cada vez maiores de tropas perdidas no terreno, que assaltam literalmente quintas, fábricas, povoados ucranianos, tentam extorquir dinheiro em povoados perdidos no meio da Ucrânia. Há relatos disso, vamos sabendo aqui e ali.
Pilham eletrodomésticos,
o que encontram no caminho.
Tão básicos, portanto, exatamente, como micro-ondas e máquinas de lavar.
Isso acontece porquê? Porque, de facto, não há uma voz de comando, não há uma organização, ao contrário do que se poderia pensar há 3 meses atrás. Todos nós antevíamos uma vitória fácil, um cavalgar, digamos assim, uma retumbante vitória ao fim de 3 ou 4 dias e um galgar de território. Isso não está a acontecer. Há tropas perdidas literalmente no terreno e, portanto, isso mostra que, de facto, há muito ainda para reorganizar e que os ucranianos ainda estão motivadíssimos, estão a lutar por aquilo em que acreditam, ao contrário dos russos, que eu estou convencido que não acreditam minimamente naquilo que estão a fazer. Isso faz muita diferença na hora da verdade. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que verificar que, de facto, ao fim de 3 meses, a Ucrânia está em condições de, eventualmente, dar aqui a volta a este desafio. É claro que estamos a falar de um território completamente destruído, completamente despedaçado, em territórios completamente vazios e devastados. E, portanto, isso será depois outra fase da questão que teremos que mais à frente.
Com os primeiros crimes de guerra
a serem julgados, exatamente.
Que é muito interessante.
Muito interessante.
Aconteceu com esta rapidez.
É verdade.
E, sobretudo,
é verdade.
Com o conflito ainda a decorrer.
É evidente.
Mas sobre a situação no terreno, queria dizer duas outras coisas rápidas. Primeiro, eu aqui há um mês eu disse que as 2 semanas seguintes seriam decisivas para saber a Batalha de Donbass. Passou um mês e não foram. Porquê? Uhum. Porque, de facto, tal como o Nuno disse agora, as coisas estão-se a protelar. No próprio Donbass, neste momento, há avanços e recuos. Um bocadinho a norte, portanto, em Kharkiv, a segunda cidade, os ucranianos foram capazes de rechaçar as tropas russas e levá-las até à fronteira, mas no Donbass propriamente dito continua a haver avanços e recuos, quer em Izium, quer em Sloviansk, quer em Severodonetsk, portanto, têm sido cidades que agora uns recuam e outros avançam. Aparentemente, a artilharia que os ucranianos têm recebido do Ocidente tem sido bastante eficaz, temos visto vários vídeos de destruição de tanques russos em grande número, mas os russos, apesar de tudo, também têm reconquistado algumas posições. Portanto, não são 2 semanas já, isto agora não se sabe quanto tempo é que vai demorar, mas vai haver aqui um jogo do gato e do rato em Donetsk, naquela região, no Donbass, digamos, que vai protelar seguramente durante os próximos meses, portanto, não é possível ainda prever isso. Mas acontece uma coisa engraçada, esta semana houve uma espécie de autocrítica russa, ou melhor, houve um indivíduo, um coronel reformado russo, chamado Kodarniok, aqueles nomes estranhos, enfim, não sei se estou a pronunciar bem, mas que é também um colunista reputado em revistas da especialidade, que fez uma espécie de balanço bastante negativo na televisão, num daqueles programas, num daqueles talk shows da televisão do primeiro canal russo, que são onde só vão pessoas que um desmata, outros desfola, ultranacionalistas e que têm coisas sinistras, que demora só 12 minutos para chegar a Paris, para destruir Paris, ou Londres, os nossos mísseis, estão sempre a, digamos...
E dizem isto com um sorriso nos
lábios. Sorriso nos lábios e tal. Pois, num desses programas, este coronel disse que o que se estava a espalhar na Rússia eram mentiras. Era uma falsidade dizer que a Ucrânia estava em dificuldades psicológicas, morais e militares. Não devemos tomar tranquilizantes informativos, foi a expressão que ele utilizou, porque isso é tudo falso. A Ucrânia pode, digamos, armar 1 milhão de pessoas, disse ele, e podem ainda aguentar muito tempo esta guerra. Portanto, não é por isso que eles vão perder. E para nós, digamos, a situação pode vir a ficar bastante
pior. Isso significa
pior,
o quê? Embora ele tenha retificado depois...
Exatamente. Agora, era aí que eu ia. Isso, dois ou três dias depois...
Entra na linha do que o Eduardo dizia das brechas
das
sucessivas
brechas que
vão...
Começam a notar.
E as fissuras que
exatamente,
vão dando no tecido social e político...
Exatamente. Começam-se a notar. E, sobretudo, vindo de um homem que é considerado um perito militar. O que é que aconteceu? Dois ou três dias depois, ele estava outra vez na televisão, não exatamente a dizer o contrário, mas a corrigir um bocado estes tiros. Na base de que, bom, há aqui muita coisa que ainda não se sabe, temos que esperar, porque a nossa reação pode ser mais dura, pode ser não sei o quê. Portanto, de certeza.
E certamente,
que ele,
e certamente
que ele
também
apertado,
mais,
foi chamada a atenção.
Mais atento às bebidas.
De certeza José, que ele foi apertado.
José Alberto Lemos, e relativamente à questão da Finlândia e da Suécia, que de resto já nos ocupou algum tempo aqui há oito dias, tu há oito dias dizias que relativamente à questão das reservas de Turquia era uma questão de passar pela tesouraria que se resolvia, mas aparentemente Erdogan está a aumentar o preço do seu sim. Como sempre, parece que serão os curdos a pagar, enfim, a fatura mais elevada, o Kurdistão, a maior nação sem Estado do mundo, 30 milhões de curdos dispersos por vários países do Médio Oriente. Até onde subirá a fasquia de Erdogan?
Não acredito nisso. Isto é, não acredito que a Suécia ou a Finlândia cedam nessa matéria, porque a Suécia e a Finlândia têm, grande, sobretudo a Suécia, grande tradição de acolher exilados políticos. Até portugueses, no tempo da Guerra Colonial. E, portanto, lembramos disso. As pessoas mais velhas, sobretudo, lembram-se.
Aqui uma das condições seria apertar mais,
não,
enfim...
Não, isso é uma demagogia pura. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, evidentemente, porque há estatutos até internacionais dessa gente. O que vai acontecer é aquilo que eu disse, é a história da tesouraria. Erdogan vai esticar a corda até que lhe acenem com uns milhares de dólares ou uns milhões de dólares para um programa disto ou daquilo ou daquele outro. E, portanto, ele vai ter algum ganho financeiro. E é preciso dizer o seguinte, para o ano há eleições na Turquia. A Turquia está neste momento com 70% de inflação. Repito,
claro.
Nós estamos aqui a debater-nos com 7%. A Turquia está com 70% de inflação. Uhum. A governação, ultimamente, não está a correr bem, Erdogan. E a base de apoio dele está-se a erodir. Está-se a esvaziar. E, portanto, ele precisa de algum ganho de causa nesta matéria totalmente demagógica. Portanto, aqui as questões vão ser ou em armamento, eventualmente mais drones ou isto ou aquilo, ou em numerário. Em dólares, não vai haver cedência nessa matéria, até porque isso é completamente...
São objeções para consumo interno. Só para consumo interno.
O Eduardo esteve recentemente, há cerca de dois meses, na Turquia. Eduardo, até onde os turcos poderão ir neste conjunto de exigências?
Eu julgo que o José Alberto diagnosticou muito bem o tema. Os turcos querem ser um player importante nestas estratégias geopolíticas. Aliás, Erdogan tem estado constantemente a chamar a si a tentativa da gestão do conflito, é evidente. O seu papel na NATO é um papel que é relativamente importante e, portanto, a NATO também não pode perder a Turquia.
É o segundo maior exército, não é?
Obviamente. E, portanto, o que vai acontecer, evidentemente, é uma mesa de negociações. Erdogan precisa desta vitória, desta aparente vitória, também para alavancar o seu estatuto interno. E, portanto, quer dizer, é política simples, com aspectos complexos, mas é política simples, que se traduzirá evidentemente num cheque, seja ele em compras, seja ele em apoios. Bom, e é um bocadinho isto que vai surgir. É evidente que os países do Norte da Europa jamais abdicarão de beliscar os princípios dos direitos humanos e, portanto, nunca irão entregar à Turquia aqueles dissidentes, aqueles combatentes políticos que a Turquia reclama.
Eventualmente não entregar, mas dificultar enfim, em algum contexto, os pedidos de asilo, acolhimento, enfim, nesse sentido.
Sim, mas será algo muito discreto
além do mais,
não criar nenhuma nova frente de perigo aos direitos humanos no Norte da Europa, que são, no fundo, o bastião último dessa forma social-democrata de estar.
Exato. Além do mais, exatamente, social-democrata de estar, disse bem. Além do mais, há uma grande dívida do Ocidente e dos americanos em particular em relação aos curdos, que foram aqueles que foram mais eficazes na derrota do ISIS, quer no Iraque.
Estado
Islâmico. Esse aspecto da história recente nunca será negligenciável nestas.
Mas antes de mudarmos de tema, deixem-me só acrescentar aqui duas coisas que é importante referir, antes de mudarmos de tema, porque esta semana também foi importante nisso. O Congresso americano aprovou um apoio de mais 40 mil milhões de dólares à Ucrânia, foi aprovado quase por unanimidade, por esmagadora maioria, e, portanto, em material militar e outros apoios. Portanto, isso é muito importante. E a União Europeia, mais importante ainda para nós, no âmbito da energia, aprovou um programa de 30 mil milhões para acabar com a dependência energética da Rússia. O plano é conseguir, no âmbito do PRR, acrescentar ao PRR algumas verbas e conseguir que nos, em 5 anos a União Europeia seja capaz de prescindir de todos os hidrocarbonetos vindos da Rússia, carvão, gás e petróleo.
E tivemos também o governo português a confirmar que está a negociar com a Alemanha e com a Polónia a distribuição de gás aqui, a partir de Sines.
O que é uma grande oportunidade para Portugal.
De autoestrada do gás de Sines
até
à
Alemanha. O que é uma grande oportunidade para Portugal.
Capacidade de armazenamento maior em Sines e também transporte. Quer por barco, portanto, do gás que chegará da América.
Exato.
Quer por barco, quer pelos gasodutos, se a Espanha, entretanto, se nos Pirineus conseguir fazer a ligação com a França. Quem
com
tem
a França,
que quer é a França. A França é que tem que desbloquear.
A França não quer. Sim,
a França não quer porque quer exportar o seu nuclear, a sua energia proveniente do nuclear. Mas a questão do gás e do gás... Eu não estaria assim tão otimista em relação a Sines, porque no texto estive a ler uma coisa, me disse que há mais 5 portos na Península Ibérica que podem captar o gás vindo da América. Portanto, não sabemos até... É evidente que Sines é o mais próximo, mas não sabemos até que ponto é que Sines não terá concorrência nesta matéria. Veremos.
De parte, sobretudo, no Mediterrâneo.
Norte Marrocos também. Norte Marrocos também está...
Bilbao, por exemplo, é um deles.
Bilbao também.
Agora, então, já lá estamos um olhar para a economia nacional numa altura em que o desempenho previsível do setor turístico pode, de alguma forma, entre aspas, salvar o crescimento económico. Bruxelas e o FMI vieram esta semana prever que a economia cresça 5,8%, fazendo uma revisão em alta das previsões de crescimento. E, Nuno Botelho, tivemos o Presidente da República a dizê-lo já no final da semana passada, até num tom que talvez, enfim, carecesse de maiores explicações, que Portugal é dos países europeus com menos efeitos diretos da guerra e pode retirar benefícios do conflito e da instabilidade. O turismo é, evidentemente, um benefício claro. O outro, talvez mais importante também, a reorientação para Portugal de investimentos que inicialmente estavam previstos para a Ucrânia e para a Europa
de leste.
A questão é, com este fator geografia a jogar a favor da nossa economia, a questão é, estamos preparados?
Diria que, de uma forma sucinta, diria que não. Diria que não, porquê? Porque acho que está a ser feito muito pouco trabalho nesse aspecto. Aliás, é uma coisa que eu há muito tempo venho falando aqui aos microfones da Renascença, que acho que há muito tempo, mesmo antes da guerra, que deveríamos estar a preparar isso, mesmo no âmbito da reindustrialização da Europa, portanto, antes da guerra, todas as consequências pós-pandémicas. A Alemanha tem um plano de reindustrialização da sua indústria que prevê a saída da China das principais indústrias, das principais marcas que tem. E estavam previstas a instalação principalmente nos países de leste. Ora, Portugal tem feito muito pouco para captar essas indústrias. E eu acho que o governo português deveria ter aí uma atenção muito, muito especial. Muito especial porquê? Porque está aqui em cima da mesa a possibilidade de mudar ou tentar mudar o paradigma da economia portuguesa. Tentar trazer para Portugal indústrias fortes, indústrias que de facto produzam, que exportem, que criem riqueza, que tragam valor acrescentado, que paguem bem, que tragam novos profissionais, que, portanto, novos imigrantes, com I, pessoas que constituam família, que repovoam este nosso território e, portanto, temos aqui toda uma nova oportunidade. Se no turismo parece-me evidente que hoje em dia as pessoas, entre passarem umas férias na Turquia, na Tunísia ou num qualquer país de leste, como a Croácia ou qualquer coisa assim do género, pensam duas vezes, porque de facto naquela zona é uma zona muito mais perigosa do que eventualmente no Algarve, em Lisboa, ou até na zona do Porto e Norte, por exemplo, mas isso parece-me evidente e, portanto, o turismo vai passar naturalmente ao lado dessas questões.
E não,
portanto,
esquecendo também dos Açores e da Madeira.
Dos Açores e da Madeira, naturalmente, e o Alentejo, já agora, e o Centro, pronto, para ficar dito tudo.
Todas as
regiões, para ninguém ficar zangado. Mas, dito isto, eu acho que nós temos, no que de mais estrutural, que é uma coisa mais estrutural, ou seja, quando falamos de instalação de empresas, reindustrialização, nós estamos a discutir algo de mais, planos mais estruturais, mais não conjuntura. Estamos a falar de algo mais estrutural. E nesse aspecto eu acho que, de facto, Portugal não planeia. Aliás, eu falo, quando
estás
se falou
a falar
do PRR,
de fatores de atração.
Fatores de atração, cortar naquilo que são os custos de contexto,
fiscalidade,
por exemplo, burocracia, tudo aquilo que são as questões relacionadas com a justiça, por exemplo, porque não chega a dizer que temos bom tempo, boa comida,
fiscalidade, fiscalidade, fiscalidade,
fiscalidade, fiscalidade, já falei, já disse. Fiscalidade, fiscalidade é, portanto, não chega a dizer que temos um bom tempo, boa comida, bom vinho, e depois não funciona nada. Temos que ter, de facto, fatores de atratividade. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que de estrutural, Portugal tem feito muito pouco. E deveria haver aqui quase uma preocupação nacional, quase um consenso nacional, para, de facto, nós, nesta altura, estarmos a trabalhar nesse sentido.
Eduardo, desvio de turistas, algumas consultoras nesta altura a indicar que, enfim, o quadro, ou pelo menos parte do quadro de investimentos previsto para o leste europeu pode ser redirecionado. Há aqui também o aproveitamento de uma tendência, de alguma forma, geral para a desglobalização. Portugal pode beneficiar deste conjunto de fatores?
Pode. Bom, no turismo. O turismo é um setor muito importante na economia portuguesa. Contribui para cerca de 10, 12% do produto interno bruto. É importante, mas é uma indústria de mão de obra pouco qualificada, portanto de baixos salários. É ambientalmente duvidoso, ou seja, é de valor acrescentado reduzido, não é? Quando comparado, por exemplo, com áreas menos intensas em consumo de espaço, em consumo de cimento, em consumo de energia, em consumo de fontes poluentes, menos produtoras de resíduos. Portanto, o turismo é um setor importante, evidentemente, mas tem uma série de aspectos associados a si que não são assim tão benéficos. E não devemos olhar para o turismo como o setor mais importante da economia nacional, nem aquele que pode ser a solução para os problemas da economia portuguesa. Só para termos um exemplo, o município de Oeiras produz anualmente uma vez e meia aquilo que o turismo produz no território todo, com valor acrescentado, com tecnologia, com ciência. E, portanto, pegando no que o Nuno Botelho acabou de dizer, é evidente que Portugal está há muito necessitado de uma visão estratégica para o desenvolvimento.
Reformista, até reformista, não é?
Bom, essa é uma palavra que eu até tenho medo de usar, porque, quer dizer, há uma recusa nos nossos estadistas e nos nossos governos de olharem para o país e perceberem que é necessário fazer reformas. Portugal não pode continuar a achar que vai obter resultados diferentes daqueles que tem vindo a obter nas últimas décadas, que são, em face daquilo que é o nosso potencial, miseráveis, utilizando as mesmas fórmulas. E, portanto, evidentemente, Nuno, é necessário reformar. Mas para reformar é necessário ter uma ambição.
Claro,
e para ter uma ambição
desígnio.
É preciso ter uma visão de longo prazo. E é preciso ter identificado, de uma forma muito clara, quais são os principais recursos que este país, relativamente pequeno, com 10 milhões de habitantes, tem. E é evidente, eu volto a repetir aquilo que já, cada vez que aqui estou sentado convosco, digo, Portugal é o maior detentor de zona económica exclusiva marítima da Europa. Somos um dos maiores países do mundo quando levamos em linha de conta esse espaço. E, portanto, é evidente que não há nenhuma outra forma, não há nenhuma alternativa para tornar os portugueses detentores de maior riqueza, mais poderosos do ponto de vista económico, que não passe pela exploração económica, militar, diplomática, do espaço marítimo português, que ainda por cima corresponde também ao espaço aeroespacial. E, portanto, isso não é algo que se faça de hoje para amanhã, mas é algo que obriga a uma revisão muito profunda.
Voltamos
então
às questões do modelo de desenvolvimento, do horizonte estratégico a 10, 20 anos, do ecossistema, enfim, favorável às empresas, favorável a um contexto de inovação que envolva também o ensino superior.
Obrigatoriamente. É necessário um alinhamento entre o ensino superior, os centros de investigação, os empresários, o capital para investimento e o Estado, evidentemente, de modo a que todos nós saibamos, em equipa, qual é o caminho que em conjunto queremos percorrer. O que é que acontece hoje? Hoje somos um conjunto de talentosos à procura de nichos de mercado, cada um para seu lado, a tentar reinventar-se todos os dias à procura de soluções novas e inovadoras. É um potencial que é desperdiçado porque nós, portugueses, há muito que não trabalhamos em equipa, porque há muito que não sabemos o que é que queremos em conjunto ser quando Portugal puder ser um país grande. E, portanto, estamos sempre, constantemente, à espera destas ajudas exteriores. Portanto, somos mais uns pedintes do que propriamente uns inovadores e uns criadores de riqueza. No fundo, a solução que é
apresentada...
Acha
que, desse ponto de vista, o PRR pode ser uma oportunidade perdida?
José Bosch, eu olho para o PRR como mais uma forma de estarmos a pedir dinheiro fora. Obviamente que é necessária ajuda para estes tempos de crise que foram a que fomos sujeitos por via do Covid, mas quer dizer, o PRR, o que é o PRR? 16 mil milhões. voltando ao Eiras, 16 mil milhões é o que o turismo em Portugal produz por ano. O Eiras produz 26, 27 mil milhões por ano. E, portanto, 16 mil milhões, se os dividirmos por todos os portugueses, pelos 10 milhões de portugueses, e os distribuirmos todos os dias em partes iguais durante o ano, dá 4,5 euros por português, por dia. Ora, nós não podemos ter a ambição de salvar a economia portuguesa ou de encontrar um grande desígnio para a economia portuguesa com 4,5 euros, que são 2 cafés ou 3, por dia a cada português. Não é essa a solução. Os nossos estadistas, como têm incapacidade de ver mais longe, como têm incapacidade de utilizar aquele conceito que o Nuno muito bem aqui sublinhou, reformar Portugal, no fundo, escusam-se junto destes pacotes que, aos olhos de um português cidadão, 16 mil milhões é muito dinheiro, parece uma coisa inacabável, mas é, quer dizer, uma coisa relativamente pequena e relativamente insignificante se olharmos para a economia portuguesa num horizonte temporal relativamente mais alargado.
E, mas, portanto, Carlos, e falta a questão também dos salários, enfim, num contexto de um país fortemente endividado, com baixo crescimento, com problemas de produtividade, com uma eventual subida de juros já no horizonte. Temos já nas primeiras semanas de junho a reunião do BCE. Com esta previsão de um crescimento nominal do PIB de 5,8% e da inflação em máximos de décadas, a questão dos salários é inevitável, está no debate público e a narrativa do governo é de que aumentar salários nesta altura é correr o risco de agravar ainda mais a espiral inflacionista, mas há economistas a defenderem que, com um crescimento nominal de 5,8%, a justificação para não mexer nos salários é difícil, é pouco aceitável e, claro, a consequência óbvia é a perda acentuada de poder de compra. Nuno, Eduardo, Zé Alberto, o que é que...
Só é possível aumentar salários criando riqueza. E Portugal não está a criar riqueza. E, portanto, tudo o resto é uma conversa que não nos leva a lado nenhum. Porque podemos aumentar de um lado, a inflação vem comer do outro, podemos aumentar de um lado, a carga fiscal vem tirar do outro. E, portanto, o poder real de compra dos portugueses é evidente que tem estado muito, muito, muito estável e tem, nos últimos 2, 3 anos, vindo a perder força. E, portanto, os portugueses estão hoje menos capazes de adquirir, menos capazes de ter valor, menos capazes de poupar do que estavam há 3 anos atrás.
Mas o horizonte imediato é
perda. Poder de compra. Estamos a perder poder de compra, sem dúvida.
A perder poder de compra.
E vamos perder.
Em termos reais, os salários estão a diminuir.
Estão a diminuir.
Portanto, os estão mais pobres.
Portanto, estão a ganhar o mesmo e estão a gastar mais.
E só é possível resolver isto criando riqueza.
Criando riqueza, porque as empresas também não aguentam pagar mais e aumentar infinitamente os salários.
Sim, mas as greves que estão a acontecer são um nonsense.
Exato.
As greves estão a acontecer são nonsense.
A meu ver, o problema que se põe, e eu tenho dito aqui, e já tenho debatido isso, inclusive com o Carvalho da Silva, que é muito crítico da minha posição nesse aspecto, e portanto estou à vontade, o meu problema é de excesso de carga fiscal sobre os salários.
Corretíssimo.
E portanto, nós não temos um problema de salários baixos, temos um problema de carga fiscal elevada, e isso é totalmente diferente. E portanto, haja coragem de assumir isso. Sim, e não tem havido.
Mas deixem-me recentrar a questão na atualidade.
Eu volto a dizer aquilo que já disse aqui há umas semanas. Desculpa, Zé Alberto, só para concluir. Aqui há umas semanas eu dei o exemplo e volto a referir. Uma pessoa que receba 3.400 euros brutos de salário leva para casa 1.700 euros limpos. É bom que os portugueses em casa e que nos estão a ouvir na rádio percebam isto.
Temos um sócio maioritário chamado Estado.
Exatamente. Portanto, enquanto isso assim for, não há empresário, não há funcionário que consiga receber, nem empresário consiga pagar, nem funcionário consiga receber.
Mas
bem,
em 2022, com a inflação como está, José Alberto?
Pois, o problema que o José Alberto levantou é um bocadinho diferente desse. Era uma questão mais técnica, digamos assim, que é o governo disse que se aumentasse os salários da função pública, ou os salários em geral, que isso contribuiria para a espiral inflacionista. Certo. O que os abastos apontam aqui, como hipótese, enfim, como argumento de alguns economistas, aí eu não sou economista, mas é este, é que se a previsão do crescimento do PIB ultrapassa os 5%, segundo a própria Comissão Europeia, vai ultrapassar os 5%, há margem menor para aumentar os salários. Isto é, as pessoas não necessitam necessariamente de perder poder de compra e, portanto, os salários poderiam ser aumentados sem correr o risco de aumentar a espiral inflacionista. Penso que era esta a questão que tu estavas a colocar.
Justamente.
E que tem algum sentido, segundo alguns economistas, também foi ali. É isso, sim, basicamente.
E anunciou, resto, é anunciou, evidente, anunciou antes das eleições, António Costa, aumentar os funcionários públicos em 0,9 antes das eleições.
Sim, é evidente, claro.
E esse é um dos
pontos. Exatamente.
Aumentou então e não pode aumentar agora.
Agora não pode aumentar, não é?
O que dá para aí algumas pessoas 3 ou 4 euros.
Exatamente.
Sim, não, parece-me evidente que o governo vai entrar por aí.
É tudo ridículo.
Agora, na verdade, também as projeções de crescimento, há aqui alguma discrepância nas projeções de crescimento. Quer dizer, a Comissão Europeia até se revela mais otimista do que o governo.
Sim, sim.
E do que o Banco de Portugal, não é? Que quer
não,
o governo
está,
quer
está muito prudente nessa
questão. O governo está muito prudente nesse que depois também pode apresentar isso como um trunfo. Nós até prevíamos 4, tal e afinal, ultrapassamos. Em teoria.
Mas há a possibilidade do quadro ainda ser, francamente, mais positivo do que aquele que é previsto nesta altura.
Em teoria, se isto acontecer, finalmente estaríamos a convergir com a Europa. Pode ser só um ano, mas estaríamos a convergir porque iríamos crescer mais do que a generalidade dos países europeus. Veremos o que é que acontece. Mas,
também
de facto,
ponto
há uma conjuntura favorável.
Estar atento ao
há
ponto
uma conjuntura favorável, evidente.
Agora, o PSD dentro de 8 dias vai ter um novo líder. As circunstâncias e o contexto podem contribuir para explicar, mas o dado objetivo é que o país, José Alberto, parece estar alheio às eleições no partido, sim, que lidera a oposição, e isso não parece ser uma boa notícia. Os militantes parecem desligados, os candidatos, pelo menos um deles, também parece não colaborar quanto nem sequer houve acordo para debates. Como é que incide-se?
Eu acho que nós estamos aqui a viver uma fase que não é nada favorável a essas lutas partidárias e guerras partidárias. Porque, por um lado, porque é o rescaldo da pandemia, é a guerra, é sobretudo a guerra. Há uma série de fatores aqui muito mais importantes que chamam a atenção das pessoas para quem uma mera guerra interna de um partido não tem qualquer importância, quer dizer, é uma coisa completamente irrelevante. Acresce que ainda por cima os contendores não fizeram grande coisa para tornar aquilo muito visível. Não tem assim muitas divergências de fundo, exceto quando a questão do Chega, que é uma questão delicada, uma questão sensível, em que um Jorge Moreira da Silva é completamente por um cordão sanitário. E Luís Montenegro não é. E foi muito ambíguo durante algum tempo sobre isso.
A questão do resultado nas europeias também parece.
Sim, dos resultados nas europeias. Mas quer dizer, pá, eu acho que é evidente, isto já disse aqui isso, portanto, isto é um mandato de 2 anos. No fim deste mandato do próximo líder, seja ele qual for, vai certamente o partido e a generalidade da opinião pública fazer a avaliação desse líder. E eu já pus aqui várias vezes em causa se um líder que é eleito para 4 anos de oposição vai aguentar 4 anos na oposição. Essa é a grande incógnita que eu acho que tem a ver com o PSD.
Eduardo,
o PSD aparentemente nas sondagens está a descer, mas isso agora não conta, estamos a 4 anos de eleições e portanto não conta. Veremos como é que o próprio partido resolve isto, mas na verdade há coisas muito mais importantes do que isso, sendo que é importante que haja um partido forte na oposição, como é evidente, ainda por cima porque é uma maioria absoluta, não é?
De resto, Eduardo, o Presidente da República continua a alertar para a necessidade de um PSD forte.
É evidente, o PSD é um partido histórico do pós-25 de Abril, portanto é uma referência. Ganhou apenas 9 das 38 eleições, enquanto concorrendo isoladamente, enquanto o Partido Socialista ganhou 24 das 38 eleições realizadas desde 1974. Portanto, não é um partido que tenha tido a capacidade ao longo da sua vida de entrar na sociedade portuguesa com a mesma facilidade com que entrou, ou de compreender a sociedade portuguesa com a mesma facilidade com que o Partido Socialista o fez. É evidente a falta de vitamina C no Partido Laranja, quer dizer, é evidente. Não é? Nós, como muito bem o José Alberto acabou de dizer, quer dizer, nós quase que não damos por aquilo que está a acontecer e não vem nada relativamente efervescente ou muito atrativo destas candidaturas. Temos duas personalidades relativamente distintas, apesar de serem companheiros de geração no partido. Temos alguém que, no fundo, se pauta essencialmente por um trajeto exclusivamente político, não é? A quem não conhecemos, para além desse trajeto, rigorosamente mais nada, e que tem alguma dificuldade em nos mostrar um caminho. Temos, por outro lado, alguém que, do ponto de vista profissional, tem algumas conquistas, nomeadamente a nível internacional, tanto nas Nações Unidas como na OCDE. Eu, como sou um meritocrata, como sabem, gosto sempre de pesar estes fatores, porque, no fundo, para aceitarmos novamente, nós já temos em Portugal demasiados casos de candidatos e de primeiros-ministros que no fundo, mostraram ao longo da sua vida apenas querer o poder e não estarem devidamente preparados para o poder. E essa tem sido uma das razões para que Portugal se encontre no estado de atraso económico e de pobreza económica relativamente à média europeia e à maioria dos nossos companheiros de países europeus, que infelizmente atingimos. E, portanto, seria bom que os portugueses percebessem que é necessário analisar melhor o perfil de cada um dos candidatos a potenciais futuros primeiros-ministros. Não será certamente,
esse grau
o caso desta... Obviamente, isso é fundamental termos para aprendermos com os erros do passado.
Nuno Botelho.
Bom, eu acho que estas eleições do PSD que decorrerão na próxima semana têm trazido, de facto, muito pouco para esclarecer o papel do PSD no panorama e na sociedade portuguesa. Têm trazido muito pouco para percebermos o que é que o distingue do Partido Socialista, por exemplo, e também têm trazido muito pouco para nos aclarar como é que os candidatos planeiam recuperar a confiança dos portugueses, confiança perdida ao longo dos anos por parte do eleitorado, que ao longo dos anos foi perdendo a confiança no PSD. Eu acho que basta verificar a falta de atenção que a opinião pública tem tido nestas eleições. Obviamente os candidatos também não têm ajudado, mas eu antevejo, de facto, tempos muito difíceis no PSD. Antevejo para ambos os candidatos, seja quem for que ganhe, eu neste momento apostaria, se tivesse que apostar, numa vitória de Montenegro. Se tivesse que apostar hoje, e portanto para a semana cá estaremos para comentar e eu darei a cara se mais uma vez falhar, portanto já é a segunda vez seguida, e portanto apostaria numa vitória de Montenegro, da outra vez também errei, portanto se tiver errado falharei e darei a mão ao Paulo.
Outra vez apostaste numa vitória de Paulo Rangel, foi?
Apostei claramente e portanto falhei, mas não estou a dizer que desejo, estou a dizer que...
Não, entendi. É o que parece,
é o que todas as indicações que
mas entre o que parece, o Rio também já se estava a preparar para ganhar as eleições legislativas.
Claro.
E aparentemente também não. Aliás, o próprio Luís Montenegro já se estava a preparar para fazer parte do governo. Não é?
Exato.
Tem mais tropas no terreno, há muito tempo a preparar isto. Mas há uma coisa curiosa que, de facto, a falta de notoriedade desta luta interna no PSD, para essa falta de notoriedade, também contribuiu sobremaneira precisamente Montenegro ao recusar um debate com Jorge
Moreira. Sim, com certeza.
Que é uma coisa que eu acho que é totalmente inqualificável.
É inqualificável. É de uma prepotência, arrogância, falta de espírito democrático.
É um argumento completamente esfarrapado, é que não tem agenda.
Mas é que
há alguma coisa mais importante do que confrontar o adversário num debate? Mas quem é que pode não ter agenda? O que é que o Montenegro anda a fazer durante o dia? ninguém sabe nada.
Obviamente. Não, já está bem definido quem é este potencial candidato, não é? Que a sua agenda sobrepõe-se à agenda do eleitor e à agenda do debate. Epá, portanto, já se percebeu bem qual é a agenda.
Eduardo Batista Correia, Nuno Botelho, José Alberto Lemos, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o Podcast. Continuação de bom domingo.
Conversas Cruzadas.